Bem-vindo ao Brazilian Portuguese Podcast. Para mais informações e transcrições, acesse brptpodcast.com.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Olá, tudo bem?
Beleza. Hoje a gente vai falar sobre siglas.
Que é um tema de utilidade pública.
Ah, demais.
São coisas que você não vai aprender na sua aula de português.
É, acho que dificilmente, viu?
A gente se comunica bastante por siglas aqui no Brasil, né? Se você não sabe o que é uma sigla, seria letras. Você reduz, por exemplo, frases a letras.
É isso.
Então, são letras que têm algum significado. Algumas dessas siglas, elas têm um significado oficial, digamos assim, mas com a convivência entre as pessoas, elas vão meio que se transformando e adquirindo novos significados. É útil porque você vai escutar muitas siglas aqui no Brasil. Então, seria bom você conhecer algumas delas, né?
Bom, nós fizemos aqui uma pequena lista, né, com as mais comuns e úteis. Vamos começar?
Bora!
TPM.
Essa é muito útil, sobretudo para as mulheres.
Sim, TPM significa tensão pré-menstrual.
Quer explicar o que é isso?
Como que é em inglês, será?
Periods, mas é quando a pessoa está menstruada.
Uhum.
TPM é antes da menstruação, eu acho, né?
Essa é
tensão pré-menstrual.
Sim, mas é durante também. TPM é aquele período que você está menstruada, né? Que você está, assim, antes de menstruar, por isso fala pré-menstrual. Mas também a gente usa quando está menstruada, né? Porque as mulheres ficam mais sensíveis, tem cólica, dores, enfim.
A mulher fica desregulada nessa época, os hormônios desregulados, né? Emocional um pouco abalado.
Sim, quem é mulher sabe, né? E aí é muito comum a mulherada falar: ah, eu tô de TPM hoje, não tô muito legal, ah, não vou sair que eu tô de TPM.
É muito, muito, muito comum. É difícil você ver uma mulher falando: eu estou menstruada.
Pode acontecer, mas não é...
Mais comum você ouvir a mulher falando: estou de TPM.
Exatamente.
Mas é raro ouvir uma mulher falando: estou menstruada.
É, então se você é mulher, você pode usar à vontade que você tá de TPM, que todo mundo vai te compreender, vai entender o que é.
Sim, e é uma expressão bem ok, assim, né? Não é considerada vulgar, agressivo, nada disso.
Não mesmo.
É.
BO. BO significa boletim de ocorrência.
Boletim de ocorrência é quando acontece um crime, por exemplo, ou uma tentativa de crime. Você vai à delegacia, presta um depoimento, né, na delegacia, e eles emitem um documento chamado boletim de ocorrência.
Sim.
Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa foi agredida por outra. Você vai à delegacia, relata o que aconteceu, eles emitem um boletim de ocorrência. O registro do acontecimento, do fato. Mas é uma sigla que acabou tomando outros rumos. Então, é sinônimo de problema também. Então, você fala assim, por exemplo: ah, eu tenho uns BOs aí pra resolver. Tem alguns problemas pra resolver.
É, você pode relacionar isso ao seu trabalho também. Ah, hoje eu só resolvi BO no meu trabalho. Significa que só teve problemas, só teve coisas chatas pra você fazer.
Exatamente.
Eu tô cheio de BO com meu marido. Significa que vocês brigaram, né? Alguma coisa
Sim.
assim.
Ah, eu tava viajando e aconteceu um BO. Aconteceu um problema.
Sim.
Então, usem e abusem também dessa expressão, que é bem interessante, né?
Sim.
Depois a gente tem PT. PT pode ser a sigla de um partido famoso aqui no Brasil, que é o Partido dos Trabalhadores. Talvez o mais popular deles.
Sim.
Mas é uma sigla de perda total, que é do mundo dos seguros, né? Então, um acidente de carro, ele pode se envolver num acidente e ele ser completamente destruído. Não tem como você consertar mais esse carro. Aí você fala que deu perda total.
Perda total.
Não dá pra fazer mais nada com esse carro. Você vai ter que vender ele pra sucata.
Uhum.
Aí tem essa expressão, dar PT, que é uma destruição total.
Só que também as pessoas usam em outros contextos, né?
Ah, sim. A gente usa quando a gente fala que a gente bebeu muito, por exemplo. Você bebeu muito, ficou de ressaca. Eu dei PT, eu fiquei destruído. Depois de uma noite de folia, de bebedeira.
É engraçado, né, falar isso.
É, tipo, sei lá, a pessoa foi numa festa, bebeu demais e dormiu a noite inteira. Caiu no chão, vomitou, aí você fala: ah, fulano deu PT.
É.
Deu perda total.
Sim. Próximo, BV.
BV é uma gíria mais adolescente, né? Uma expressão mais adolescente, significa boca virgem.
Pra quem nunca beijou na boca.
Nunca beijou na boca. Então, falava: fulano é BV, fulano nunca beijou na boca.
É. CDF.
CDF é bem utilizado no mundo da escola. Pra mim, CDF é um palavrão. Cu de ferro. Cu de ferro é a pessoa que... O aluno que fica sentado lá o tempo todo, horas e horas estudando. Mas outras pessoas dizem que CDF é cabeça de ferro ou cérebro de ferro.
Ou crânio de ferro.
Ou crânio de ferro.
É.
Em todos os sentidos, quer dizer um aluno que estuda demais.
Sim.
Fora do normal.
Exatamente. Né? CC.
CC é cheiro de corpo, né?
É, cheiro de corpo. Quer dizer, quando a pessoa tem um cheiro assim na axila, de suor, no sovaco.
É, a pessoa não toma banho com frequência. Ou então a pessoa trabalhou o dia inteiro, não passou um desodorante. Aí fica aquele cheiro de suor, sabe?
É.
A gente chama de cheiro de corpo. E aí usa essa gíria, CC.
CC, mas é bem pejorativo, tá,
é
gente?
Você não pode falar que a pessoa tá com CC,
é,
não fale.
Não fala, porque a pessoa vai ficar muito ofendida.
Ou
muito.
Você não pode falar na frente da pessoa, você fala pra um terceiro, faz uma fofoca.
É, uma fofoca.
Fala, ah, fulano tava aqui do meu lado, ele tava com muito CC.
É.
Tava com cheiro de corpo. Tava mau odor.
Mau odor. Agora a gente vai falar de uma categoria que são de documentos, né? Como o CPF.
Sim, CPF é bom decorar isso daí porque você vai ouvir bastante, principalmente aqui em São Paulo.
É.
Eu acho que a gente até já comentou sobre isso quando a gente falou do livro do Gavin Roy, que ele falava que ele foi comprar alguma coisa e aí a moça do caixa, né? Onde você paga lá pelas suas compras, ela falou pra ele CPF. E aí ele achou que isso aí era um cumprimento, né?
É.
E aí ele começou a falar isso. Ele ia nos lugares e falava CPF, CPF, como se fosse um cumprimento, não é? É, na verdade, a gente já explicou isso, mas
sim,
vamos explicar de novo. Quando alguém pergunta pra você CPF, ela quer saber o seu número do CPF, que é o cadastro de pessoa física.
Uhum.
É um número que você tem, que o brasileiro tem. Então, CPF, cadastro de pessoa física, é um número individual. Cada pessoa tem o seu. E quando você faz compras, você pode fornecer esse número. E aí, acho que você ganha algumas recompensas, né?
É, como se fosse um cashback aí dos impostos
é,
que você
tipo
paga.
Cashback. É, cashback. Você ganha descontos nos impostos,
é,
por exemplo.
Mas é um negócio que só tem aqui em São Paulo, né? O pessoal, quando vem de fora, também acha um pouco estranho, de outros estados, quando perguntam CPF, CPF na nota, tal. Enfim, é só você falar não, obrigado. E
é,
tá, falar
não,
certo.
Obrigado. Até porque se você é estrangeiro, você não vai ter um número de CPF.
É, não vai fazer
então,
sentido
se,
nenhum.
Se for comprar alguma coisa e falar CPF, não ou não, obrigado. Aí outro documento famoso é o RG.
RG.
Que é o Registro Geral.
Sim.
É também um tipo de CPF. Eu não sei por que a gente tem dois documentos.
Pois é,
né?
Tem dois. É.
Inclusive parece que vai acabar o RG, vai ficar só o CPF.
Não é o contrário?
É uma coisa assim, ou vão fazer um número novo que vai juntar tudo,
agregar,
não sei direito.
É.
Mas é outro documento também.
É, só que eles são diferentes, né? Assim, o RG tem a nossa foto, a nossa assinatura. O CPF é só um número. Não temos mais CPF, acabei de lembrar. A gente tem o CPF no documento do RG.
É, existe o número, né? Antes tinha um cartão que era do CPF, não
isso,
tem mais esse documento.
Isso, não tem mais. Tem o número dele incorporado no RG.
É uma confusão.
É assim, gente, isso aqui é o Brasil.
É.
CNH, ainda tem mais essa, né?
CNH, Carteira Nacional de Habilitação. É o documento, a sua licença para dirigir.
Isso. E o RNE, que é o Registro Nacional do Estrangeiro. Se você é um estrangeiro e vive no Brasil, você, né...
Em vez de ter um RG ou um CPF, você tem o RNE.
Exatamente.
Isso aí.
Bom, a gente quis incluir também alguns numerais, assim, que são populares, né, nessa pauta, que são úteis também, né?
Sim, a gente falou de letras, agora a gente vai falar de números.
Tipo, você sabe o que significa quando alguém diz que a tal pessoa é 10? Ah, o Cris é 10.
Quer dizer que é uma pessoa muito legal.
É.
Então você pode incorporar isso no seu vocabulário e usar como uma gíria.
Sim, é muito comum.
Ah, né? Eu gostei desse restaurante. Esse restaurante é 10.
É.
É um restaurante muito legal, você pode usar.
Exatamente.
Essa pessoa é 10. Essa pessoa é muito legal. Número 10, tá? Número. É como se fosse nota 10.
Isso.
10 de 10.
Em contrapartida, quando a gente diz que algo ou alguém é 13, o que isso significa?
Que a pessoa é maluca. Esse cara é 13, hein?
É.
Esse cara é 13, esse cara é louco, esse cara é maluco.
Sim.
Não sei por quê.
É, também não sei, porque tem a ver com o número 13, mas
também não.
É assim que é. Tem também essa questão de vou fazer o número 1 ou vou fazer o número 2.
Isso, são necessidades fisiológicas. Basicamente é fazer xixi e fazer cocô.
É.
Mas pra você não ter que falar isso, quando você quer ser discreto, você não quer chocar as pessoas. Então você fala, eu precisei fazer o número 1, que é fazer xixi. Ou fazer o número 2, que é fazer cocô.
Isso. Geralmente as crianças usam mais, né, do que os adultos.
Você não precisa falar isso numa situação formal, no trabalho, por exemplo. Você fala pro seu chefe, vou ali fazer o número 2. Não precisa falar.
Não. Né? Ou se você tá num restaurante.
Agora, se você precisa dizer que você fez xixi, por exemplo, por algum motivo... Ao invés de falar xixi, você fala fiz o número 1. Ou número 2.
Né?
É isso, né?
É isso. Agora nós temos os abraços.
Um abraço pro Alex da Colômbia.
Um abraço também para o Mark da Inglaterra.
Pra Alicia.
E Patrick.
Patrick Hagland.
Isso.
Acho que é isso.
Deve ser isso. Um grande abraço para todos vocês. Bom, gente, dá uma moral lá pra gente no Instagram também, segue a gente por lá. Lá na nossa página tem dicas de vocabulário, indicação de livros, filmes e às vezes tem até algumas fotos nossas ou de alguma coisa legal que a gente tá fazendo. Segue lá.
Boa. Dá 5 estrelas pra gente no Spotify ou na plataforma de podcasts, onde você escuta a gente e ajuda demais.
E se você é novo por aqui, você precisa saber também que a maioria dos nossos episódios tem transcrição. É um ótimo recurso para você praticar enquanto ouve. A gente vai deixar os links das transcrições na descrição do episódio. Ou se você preferir, você entra no nosso site e encontra tudo por lá.
Boa, é isso aí.
É isso, galera. Até a próxima.
Até mais. Tchau, tchau.
Tchau.